Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetonCast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E sejam bem-vindos ao ZetonCult, a sessão cultural do ZetonCast. Bem, o tema desse episódio é sobre aí eu fazer uma análise da terceira temporada de Cobra Kai. Eu já fiz no ZetonCult, eu fiz um episódio com o Jean-Luc Caizardo. E aí, é a gente, né, tem bastante, então a gente falou muito naquele episódio. Então, e dessa vez farei das duas primeiras temporadas. E dessa vez falarei da terceira temporada. Então, vamos primeiro, né, recapitular as outras, né? Muito bem. Essa série, Cobra Kai, ela é uma continuação direta, né, da franquia Karate Kid, lá dos anos 80. E que aí conta aí o que, assim, o que aconteceu depois, né? Passou mais de 30 anos lá dos eventos daqueles filmes. E aí Johnny Lawrence, ele acaba aí treinando um imigrante equatoriano chamado Miguel Dias. E acaba também ressurgindo aí o Dojo Cobra Kai, que era o Dojo, né, de Karatê, que era adversário de Daniel LaRusso, né, que era o protagonista lá dos filmes lá nos anos 80. E aí o Daniel LaRusso, que agora é vendedor de carro, bem sucedido e tal, aí quando ele vê que volta o Cobra Kai, resolve aí voltar aí com o Karatê. E ele acaba treinando o filho de Johnny Lawrence, o Rob. Então aí vão a primeira temporada, termina o torneio. Então, e aí o Miguel vence. E aí também acaba no final voltando o John Kreese, que é o antigo mestre do Cobra Kai, lá dos anos 80. O Kai, assim, porque o Johnny Lawrence se permite e acaba treinando o Miguel, porque sofria bullying na escola, e com isso também teve outros, acabou atraindo outros alunos também, que também é o pessoal que sofria bullying e tal. E aí o Karatê foi a forma aí de o pessoal aí, né, enfrentar o bullying. Mas só que aí o Daniel LaRusso, eles ficam aquela coisa, não, o Cobra Kai é o pessoal que joga sujo, o pessoal lá, realmente lá do tempo do Chris e tal, lá nos anos 80. Ele é lembrado principalmente do primeiro filme, né, o primeiro de todos, Karate Kid de 84. Aí ele vai jogar sujo, né, o estilo, né, que é o do seu Miyagi. O estilo dele é mais buscando equilíbrio, karatê para defesa. Enfim, já que no Cobra Kai prega, né, do, né, o ataque primeiro, ataque duro, sem piedade. Então, aí fica muito nessa, essa rivalidade, né, o Cobra Kai com o Miyagi-Do. Isso acaba se intensificando muito, né, com a volta do Chris, né, na segunda temporada. E aí com o Aí vem o pessoal que era do Cobra Kai, vai pro Miyagi-Do, tal, o dissidente. E aí tudo acaba culminando numa briga generalizada na escola, e que termina com o Miguel gravemente ferido. Tava lutando com o Rock, né? E aí acaba ficando gravemente ferido, fica entre a vida e a morte. E aí, quando acabou a segunda temporada, ficou muitas dúvidas, né? Pô, e aí, aqui o Miguel sobrevive, será que ele volta a lutar, não sei o quê. E como é que fica, né? Porque ficou assim, o grande culpado, vamos dizer assim, por aquela situação, foi justamente o karatê, né? Aí, é o caso, os jovens aprendendo karatê. E aí, claro, tem que botar a culpa justamente na arte marcial em si, né? Isso incentiva a violência, isso foi muito aí no começo dessa terceira temporada. Começa a ficar violento, tal. Aí não pode ter contato físico lá na escola. Aquela coisa, né, de safe space, né? Tudo mais. E aí fica aquela coisa, né, ali na onde se passa ali na ali a série, né, que fica ali na Califórnia, tá, um lugar da Califórnia, acaba ficando aquela coisa, pô, né, realmente o karatê causou isso, aí isso é perigoso, inclusive aí até queria cancelar o torneio, né, que foi, né, que sempre terminava, né, o torneio. Tem um torneio lá, do torneio Sub-18, que parece que terminou o primeiro filme, o terceiro filme e a primeira temporada de Cobra Kai. E aí, quiseram cancelar o torneio e tal, caso justamente dessa briga na escola. Enfim, aí foi desenrolando aí a temporada, fica aquela consequência, né, aquela briga na escola, o Daniel tá com um problema lá ali na venda de carros, tá perdendo clientes, inclusive tem um concorrente dele que queria comprar a concessionária dele, né, um parceiro japonês lá, da montadora japonesa também queria também acabar com isso, inclusive, isso faz com que, né, o Daniel vai lá, volte para Okinawa, que é onde ele foi lá no segundo filme, Karate Kid 2. E o Johnny Lawrence está realmente aí arrasado, culpado com aquela situação, né, do Miguel tá entre a vida e a morte. Na verdade, o Miguel acaba sobrevivendo, só que ele fica paralítico. E aí, ele fica sentindo culpado por causa disso, né? Porque, justamente, né, como tá lá o Cobra Kai prega, principalmente com o Chris, né? Prega assim, sem piedade, né? Então, o Miguel teve piedade do Rob lá na escola e acabou. Aí acabou sendo acertado pelo Rob e caiu da escada e, naquela forma, caiu da. A cara acabou ficando paralítico. Fica sempre essa situação, principalmente a temporada. E também aí tu sabe um pouco mais sobre o passado do Chris, principalmente lá no Vietnã. E principalmente, né, por que que tornou esse cara, né? Esse cara assim, né, que esse cara manipulador, por que que ele fica pregando esse estilo de karatê, assim, meio sujo, né? Aquela coisa suja, aquela coisa sem piedade e tudo mais. A gente não sabe muito bem a questão que prendeu lá na Guerra do Vietnã, sabe, né? Tem flashbacks, né? A gente conhece bastante sobre como é que o Chris se tornou aquela pessoa, né? Então, é isso que tem essa temporada, que realmente, assim, dá pra dizer assim, ah, é melhor, é pior. Eu acho que tá assim, o mesmo nível das outras, consegue ter aquela noção de nostalgia que tinha lá das outras temporadas, principalmente quando na parte de Okinawa, onde, né, tem volta que os atores lá da Kumiko, que era assim, uma namoradinha lá do Daniel lá no segundo filme, e o Chosen, que é o rival do Daniel lá no, também no segundo filme. Toda essa parte lá de Okinawa é bastante nostálgica. A questão do seu Miyagi, Ele deve ter sido homenageado, né? O Pat Morita, que é o relator, tinha sido homenageado na primeira temporada, no meio da primeira temporada. Então, realmente a série consegue ainda emocionar, consegue ter essa coisa da nostalgia que não atrapalha, né? A questão de fanservice também não atrapalha. Isso é muito importante. Bate um pouco aquele medo, né? Principalmente pra mim aí, que pô, agora tá na mão do Netflix aí, será que vão lacrar muito? Não sei o quê. É que não tem muita lacração, vamos dizer assim. É claro que tem muita coisa assim, politicamente correta, por exemplo, falando no começo, né, de que pode ter muito contato físico, casa da briga na escola, casa. Enfim. Mas tem umas coisas, né, politicamente incorretas, principalmente por parte do Johnny Lawrence, né? Fica aquela coisa do. É, o cara não sai dos anos 80, enfim. Lá nos anos 80 era. Assim, o. Que hoje em dia é considerado politicamente incorreto. Então, minha opinião aqui do pessoal do chat. Viro aqui, né? O Barbosa, salve. O Gama Júnior, salve. Falou que viu a temporada e está incrível. É o Barbosa falando aqui, né? A única crítica que eu tenho é com o Daniel LaRusso. Que sempre foi saco de pancada, quando vencia, não convencia, desde a primeira e terceira edição do filme. É, que ainda não é, ele ainda não viu a edição, a terceira temporada. Então, realmente, né? Tem essa questão. Sempre, é aquela coisa do, vamos dizer assim, o poder do protagonismo. Né? Ah, você. Lá, a mulher assim. Apanha, a garota, assim, apanha o. Assim, o filme todo, a série toda, e chega no final consegue vencer, né? Essa coisa. É sempre assim. Aí foi, começou a briga toda, foi com o aluno Cobra Kai que se envolveu com o Miguel, que tinha terminado com a filha do Daniel. Ah, verdade. Exatamente, que tinha falado lá no. No outro episódio lá que eu fiz com o Jean, né? A gente foi assim, né? Começou a briga realmente. Foi a filha do Daniel, né? Samantha, e ela tá lá. A menina do Cobra Kai, a Tori. Acabaram aí começando aquela briga, né? Acho também. Também a rivalidade delas, assim, muito acentuada lá nessa terceira temporada. E também. Bem, Cobra Kai e Miyagi-Do também tiveram muitos embates nessa temporada. Diego Suazo, boa tarde. É, spoiler? É, algo. É, alguns, né? Assim, alguns spoilers, assim. Mas. Então, aqui, falando. Justamente a análise dessa terceira temporada, como falei, não, ela. Consegue ter aquela emoção das outras, a questão da nostalgia, que eu falei, não atrapalha, né? Porque a nostalgia para quem viu os filmes lá dos anos 80 e também aquela coisa, consegue dialogar com o público atual. Tanto que muitos relatos aí de pessoas que. Assim, assistiram, né, o Cobra Kai e tal, a série começou em 2018, então assistiram, e principalmente começou em 2018 ali no YouTube, né, então, mas ela se popularizou mais em 2020, né, quando foi pro Netflix. E com isso, muita gente acabou aprendendo karatê, né, muita gente é nova, né, realmente, assim, a questão da luta é muito importante, justamente não só ali para autodefesa, né? A defesa pessoal, mas também para o equilíbrio aí da sua própria vida. Isso que as artes marciais são importantes. Tanto que eu, é como eu falei lá no outro episódio, lá no episódio 34, justamente, né, uma das lições, né, que, né, o Jean e eu falamos, justamente a questão aí das artes marciais, que são realmente aqui no Brasil, né, tem, né, o futebol, que é o principal esporte daqui, né, mais popular, e também as lutas, né, realmente o MMA. Também o jiu-jitsu, né, o nosso jiu-jitsu é bastante conhecido, né, tanto que é chamado lá fora de Brasília, jiu-jitsu. Então, realmente essa série, né, Cobra Kai, para o público de hoje, né, acabou estimulando aí muita gente a praticar karatê e as artes marciais em si. É isso que essa série ainda, pelo menos assim, nessa temporada, conseguiu ainda manter isso, né, manter essa coisa do que eu falei, da emoção, da nostalgia, realmente. Ali a questão de. É da importância, né, das artes marciais e tudo mais. E que vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque realmente, né, a gente esperar do Netflix aí é complicado, né? Mas vamos ver. Eu pessoalmente, eu gostei da temporada, gostei. Realmente está no nível das outras. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Comentário aqui do Val. Não sei o que passava na cabeça dos diretores, do diretor, né, dos filmes do Karate Kid, lá nos anos 80, em que o personagem deveria pelo menos ser forte. É, pois é, né, porque eu falei, é porque assim, é que nos filmes dos anos 80, né, se a gente não pensar muito bem, é porque hoje em dia, pega lá por aquário, do Cobra Kai atual, realmente ali do elenco ali jovem, eles fazem toda uma preparação física, todo realmente aprendem karatê de verdade, tal, ali a questão coreografia, é tudo coreografado, muito bem coreografado. Já você pensa comparar a coreografia de atual com os anos 80, tá tudo bem zoado, né? Vamos dizer assim, então. E também tinha essa questão, né? Falei, do poder do protagonismo. Tipo, caso o Daniel LaRusso apanha o filme todo, assim, e no final ele consegue ganhar. É assim. Isso não. É qualquer outro tipo protagonista é assim, né? Então, ele tá falando aqui, né, que o Diego Suazo, não entendi isso também. Não, é verdade. É aquela coisa. É como eu falei, a questão de. Porque, né, nos anos 80 era mais zoada a questão, tipo, os caras. Realmente, o cara. Aqui aprendeu a lutar karatê. Pouco tempo já é o campeão. Já, o você vê assim, sei lá, o Schwarzenegger, o Stallone atira de qualquer maneira. Hoje em dia faz toda uma preparação e tal. Aqueles, né, os brucutus nos anos 80, fazia tudo, atirava de qualquer jeito, pegava, manuseava arma de qualquer jeito, lutava de qualquer jeito. Hoje em dia, como eu falei, os atores se preparam mais, tem a questão de coreografia e tudo mais, aí a coisa é mais bem feita. É o Gleison Oliveira aqui, Cobra Kai é karatê na vida real. É assim, né? A série, realmente ela tá influenciando as pessoas, né, a aprenderem karatê, aprenderem artes marciais, assim, que é muito importante. Também a questão de alguns valores que tem ali na série também. A questão da figura paterna, que sempre foi presente não só nessa série, mas também no Karate Kid. Também. Toda essa questão de. Como eu falei da questão da emoção, né, cara? Hoje em dia, você não, poucas séries, poucos filmes, ele consegue emocionar. Como o Cobra Kai acabou aí emocionando de alguma forma. Mano, aqui eu falava. É assim, mas o verdadeiro karatê é autodefesa, equilíbrio do corpo, alma, mente e espírito. Aí o Gleison tá falando aqui, Miyagi-Do não serve como defesa pessoal. É, pois é, né? Falado, né, durante a temporada sobre justamente o Miyagi-Do, né? Justamente as verdadeiras técnicas do Miyagi-Do. Então, isso é importante. Bem, então é isso. Pô. Eu tenho para falar sobre a temporada 3 aí de Cobra Kai. Esperamos que aí manter o nível da série e tal. Porque, como eu falei, tratando Netflix é meio a desconfiar um pouco, né? Não só na questão politicamente correta, mas também na qualidade ali, né? Qualidade principalmente de roteiro, né? Que vai ser mantida. Mas digamos assim, né? É claro, tem ali personagens do Karate Kid, né, dos filmes lá que aparecem e tal na temporada. E aí, é claro, ainda tem muito. Se pegar muito lá dos filmes anteriores, ainda tem, dá para ter alguma coisa aí, dá para ter algum material para trabalhar aí para as próximas temporadas. Eu falo isso porque sou atleta de Muay Thai. Eu já fiz Muay Thai. Aqui o Val falou aqui, né? Ué, mas acha do Robbie quando ele conseguia se desfiliar? Desvencilhar, perdão, daquela tentativa de roubo dos compassos. Assim, né? Você vê, por exemplo, que, como eu falei, né, os atores assim, mais jovens de Cobra Kai, realmente eles são. Né, você vê, percebe nas coreografias deles, realmente eles. Não, eles se preparam, tudo mais, toda a preparação e que tem. As lutas deles são muito bem coreografadas. Né. É falando aqui, né, que é ficção, a vida real não funciona assim. Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado aí por assistirem, quem está no YouTube. E obrigado por ouvirem, para quem está ouvindo com podcast.